vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. Estamos chegando com o Bate-Bola Nacional na mais querida do Brasil e os destaques desta segunda-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Liverpool dá o troco, vence o Flamengo e levanta título mundial de clubes. Rússia vai recorrer para disputar Olimpíadas de Tóquio. Jogadores de Flamengo e Liverpool falam do equilíbrio da decisão. Palmeiras vence, mas Flamengo sub-20 conquista o título da Supercopa. Esses e outros destaques você vai conferir aqui com Nacional, Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões, a rede pública de rádios através do Rádio Sat, a Nacional FM 96,1. Você ligadinho nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e a galera do aplicativo em radios.ebc.com.br. Nesta segundona, dia 23 de dezembro, antevéspera de Natal, está no ar o Show de Bola com o Bate-Bola Nacional.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, que veste a camisa legal, é o povo do sua norte, liga que eu não sou mais forte do esporte.
Opinião do Bate-Bola Nacional.
Muito boa tarde, torcedor do Brasil. Boa tarde, galera ligada aqui dentro do nosso Bate-Bola Nacional. Bom, vamos começar dizendo uma coisa para facilitar a nossa conversa. Ninguém gosta de perder título. Eu não gosto. E acho que o torcedor, né, também não gosta de perder título. Então esse papo de foi pau a pau é uma coisa, ganhar título é outra. O Flamengo perdeu o título, né? Foi para ganhar, perdeu o título. Isso é um fato que deve ser colocado à parte, porque senão fica parecendo que estão dando desculpa, né? Por causa que o Flamengo não foi campeão. O Flamengo não foi campeão, o resultado para mim foi justo. Embora qualquer um dos dois pudesse ter vencido a partida ou o jogo ter ido para os pênaltis, que eu acho que era o caminho mais natural pelo que estava acontecendo. Perder não é bom, ganhar é sempre bom, mas existem circunstâncias que você perde que atenua a tristeza do torcedor. Eu fiquei olhando as redes sociais esse fim de semana, conversando com algumas pessoas, alguns rubro-negros e não rubro-negros, e eu consegui fazer uma média de que quase todos foram unânimes em dizer que o Flamengo jogou pau a pau, que poderia até ter vencido, poderia ter ido para os pênaltis. Isso aí é incontestável. Na minha visão, e agora vai a minha visão, e cada um tem a sua, e eu respeito o torcedor, o resultado foi justo, a vitória foi dentro do campo, a vitória foi na bola, não houve intervenção da arbitragem. Então o título do Liverpool é incontestável, sob todos os aspectos, né? O Flamengo, talvez, a gente não pode esconder alguns erros, né? De conduta do time. Eu acho que o Jesus é um baita de um treinador, mas nessa decisão ele não foi bem. Algumas surpresas. Felipe Luiz jogou muito mais do que a gente esperava que ele ia jogar, porque o grande medo do Flamengo era aquele setor esquerdo, que tinha tomado um gol contra o River Plate e outro contra o Al Hilal, do mesmo jeitinho, nas costas do Felipe Luiz, com bola cruzada da linha de fundo para trás, no meio da área, e foram dois gols assim. Uma bola entrou no canto esquerdo, outra bola entrou lá no ângulo direito, que bateu nas mãos do Diego Alves. Então era uma grande preocupação e o Felipe Luiz jogou uma grande partida. O Flamengo teve um grande empenho no jogo, mas deixou isolado, muito tempo isolado, o Bruno Henrique e o Gabigol. Além de deixar isolado, a marcação sobre eles era grande. O Liverpool marcava com todo o time no seu campo, inclusive o Firmino. O que demonstra também um certo receio do Liverpool de tomar gols do Flamengo, porque sabe que o Flamengo é letal em gols. Porque no campeonato inglês, na Champions League, você pode olhar, o Liverpool não joga dessa maneira. Ele não joga dessa maneira de jeito nenhum, joga completamente diferente. Ele deixa sempre um homem na sobra, ele deixa sempre o Mané um pouquinho mais solto para puxar aquele contra-ataque. O Firmino às vezes faz um pivô, né, para o Mané ou para quem está chegando junto com ele, para quem vem de trás. Então, o Salah, principalmente pelo setor esquerdo, ele faz esse pivô às vezes, tanto que às vezes o Firmino fica 4, 5, 6 rodadas sem fazer gol, mas dá assistência para todos os gols, porque ele sai da grande área para fazer o pivô para a penetração do Mané ou do Salah, para que eles possam concluir. Então, onde eu vi o erro do Flamengo? Onde estava o grande erro do Flamengo? Eu achei que o erro do Flamengo foi no posicionamento do seu meio campo, deixou muito afastado, e depois eu acho que foi o pior deles. O Jesus ter tirado o Everton Ribeiro e o Arrascaeta ao mesmo tempo. Porque o que aconteceu com o Flamengo? O Flamengo precisava de um jogador, pelo menos. Qual que está mais cansado aí? Everton Ribeiro ou Arrascaeta? Normalmente o Arrascaeta cansa primeiro. Bom, se é o Arrascaeta, então é o seguinte: Arrascaeta, você sai. Everton, segura mais um tempinho aí, por quê? E eu vou botar o Diego, porque segura um pouco mais a bola. O Gerson estava um pouco mais cansado, mas com o reforço do Diego, o Gerson ia ganhar um gás a mais para poder dar uma respirada. O Everton Ribeiro ia flutuar no meio, ia segurar a bola, cavar a falta. Ele é um bom segurador de bola. Poderia ser um homem de ligação que o Flamengo estava precisando a mais naquela prorrogação. E outra, segurando a bola, já está na prorrogação, vai para os pênaltis, amigo. Vamos confiar no Diego Alves, que na Europa foi pegador de pênalti, vai para os pênaltis. Mas o que o Jesus fez com a alteração? Abriu o time do Flamengo, mas abriu mesmo. Quando ele tira o Everton Ribeiro e tira o Arrascaeta, ele cria mais, ele aumenta um buraco que ficou entre o meio campo e o ataque. Aí ele pega o Diego, coloca o Diego ali, diz pro Diego ser no desespero, né, de ter tomado o gol, no desespero de empatar: Diego, você agora vai jogar daqui pra frente, porque você tem que alimentar o ataque. Aí o Diego começou a fazer o que ele fazia antes, o que deu certo contra o River Plate, dar chutão do meio de campo do Flamengo para trás, ao invés de conduzir a bola e tentar fazer uma jogada, mas ele não tinha com quem conectar, porque o Flamengo tinha Vitinho, Bruno Henrique e Gabigol encostados na área para segurar os zagueiros, mas não tinha meio. Fez certo, segurou o zagueiro lá atrás, mas cadê o meio de campo do Flamengo? Sem os dois principais jogadores de criação, que são titulares, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Botou o Diego numa furada danada. E o gol, depois vocês peguem o gol e olhem de novo. O gol sai de uma jogada, de um contra-ataque, a bola enfiada justamente na cabeça da grande área do Flamengo, onde deveriam estar o Diego, o Irarão, né, e o Pires da Mota, que entrou no finalzinho, mas poderiam estar os três ali fazendo aquela proteção, e a bola foi enfiada exatamente no meio de campo, onde deveríamos ter uma cobertura ali, e não tinha cobertura, porque o time adiantou, e o buraco do meio de campo que existia no meio de campo com ataque passou para ficar atrás dos meias. Ele só trocou o buraco de lugar. Ele ocupou o espaço mais para frente, mas inclusive em compensação deixou o espaço para trás por erro de posicionamento, por erro de mexida. Eu acho que o Jesus não foi feliz nas mexidas que ele fez com o Flamengo, o que não tira o brilho da conquista do Liverpool, né? Que é um timaço. Foram 13 que jogaram, fez as três substituições. Dos 13 que entraram, os 13 jogam nas seleções dos seus países. É um time que foi campeão da Champions League. Não preciso nem estar dizendo aqui o cartel do Liverpool, que é fantástico. Mas serviu para provar também que o Flamengo coroou a sua participação, talvez ganhando um título que muitos outros clubes gostariam de ganhar e não conseguiram, como Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Manchester City, Manchester United. Jogar de igual para igual com o Liverpool. Talvez esse tenha sido o maior consolo da derrota do Flamengo para o Liverpool. Jogar de igual para igual. O Flamengo provou que tem time para isso. Vamos ouvir os personagens do jogo. Primeiro, o homem gol, o homem do gol, brasileiro Roberto Firmino, fala no Bate-Bola.
Então, foi um grande jogo. O Flamengo se portou bem, jogou de igual para igual com a gente. Vem fazendo um belo trabalho, merecedor do que ganhou no Brasileiro e na Libertadores. Está de parabéns. Então, a jogada do gol, eu vi que o Sadio tinha dominado a bola, então eu corri e ele passou para mim. Eu vi também que o Rodrigo estava vindo de vez, então fui feliz no lance e finalizei. Então, pude ajudar a minha equipe a. E estou muito feliz por ter ganhado o título, claro, mundial. E claro que nós queríamos ganhar esse título e a gente mostrou que mereceu.
Agora é de centroavante para centroavante. Vamos ouvir Gabigol.
Não, acho que fizemos um grande jogo. Tivemos chance de fazer o gol. Não fizemos o gol, mas jogamos de igual para igual contra uma grande equipe. Obviamente não conseguimos fazer os gols, mas criamos chance até o último minuto. Eles acabaram fazendo, mas eu acho que foi um grande jogo. Obviamente sofremos, mas agora estou de férias, então vou aproveitar isso e aos poucos também conversar sobre o meu futuro.
Goleiro Alisson, eleito pela France Football melhor goleiro do mundo, elogia o Flamengo.
Acredito que eles têm que sair daqui muito orgulhosos com o trabalho que fizeram dentro de campo, jogaram de igual para igual, não tinha nenhuma dúvida que eles poderiam fazer isso. A gente encarou com muita seriedade a partida e por isso vencemos. Mas o Flamengo está de parabéns pelo trabalho que vem fazendo, né? A torcida veio aí, deu show, parecia que a gente estava jogando no Maracanã. Mas eu fico muito feliz que a partida tenha terminado desse jeito. A gente saiu com o título e o futebol brasileiro ainda mais valorizado pelo que o Flamengo fez dentro de campo.
Bruno Henrique, premiadíssimo nessas finais, tanto na semi quanto na final, falando de prêmio e também do sentimento rubro-negro.
O Liverpool, quando chegou bem, e a única oportunidade de gol que eles tiveram, eles fizeram. E dá os parabéns para eles, porque jogaram bem, mas não foi fácil. A gente conseguiu fazer o nosso jogo que a gente sempre fez, então estou muito feliz por tudo que o Flamengo fez esse ano. Sentimento de felicidade pelo prêmio individual, mas de tristeza pelo coletivo. Não conseguimos sair campeão, mas parabéns para o nosso grupo, que jogou de igual para igual contra a equipe do Liverpool. Então, o ano que a gente fez foi um ano espetacular. Só dar os parabéns para nós mesmos.
Flamengo leva título na Sub-20. Ele tá chegando aí, ó.
Wagner Gomes.
Foi disputada ontem a final da Supercopa Sub-20. O jogo foi contra o Palmeiras. Na primeira partida entre os dois, o Flamengo venceu por 3-0. Mas no segundo jogo, na Fonte Luminosa, em São Paulo, o Palmeiras venceu por 1-0. Devido à vantagem de gols, o Flamengo ganhou o título da Supercopa de Futebol Sub-20. Além do título da Supercopa, o Sub-20 rubro-negro também venceu o Brasileirão, a Taça Guanabara, o Bicampeonato Carioca e o torneio OPG.
Agradecendo o carinho, prazer e atenção de você, ouvinte nacional, logo mais 18h45. Bruno Mendes chega, a gente volta amanhã. Tchau, tchau, galera. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate.
bate-bola, bate-bola.